Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e eu sei que faz muito tempo que eu não apareço aqui, mas os episódios estão de volta. Então, muito obrigada pela paciência e vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia. Essa é a nossa quarta temporada. Eu sei que demorou bastante, bastante mesmo. Mas finalmente os episódios estão de volta. Eu precisei tirar um tempo aí para me acostumar com novos horários, novas rotinas e conseguir colocar o podcast nessa rotina também, para poder entregar episódios de qualidade, né? E não só fazer por fazer. Então, obrigada por todo mundo que teve paciência, que esperou, que mandou mensagem, que comentou, que ouviu. Isso significa muito para mim, eu fico muito feliz. E muito feliz de estar de volta também, porque eu também senti muita falta de gravar esses episódios. Então, essa é a quarta temporada, já são quatro! Caramba, daqui a pouco o podcast está fazendo aniversário de novo em março. Então, né, vamos lá aproveitar e voltar com tudo. Bom. E o episódio de hoje é justamente para voltar com a nossa série Aprendendo Tarô, que ficou ali, né, faltando dois episódios dos arcanos maiores. Então, de novo, desculpa por todo mundo que estava ali acompanhando, estudando e acabou tendo que esperar esse tempo, mas a gente volta agora com tudo. E o episódio de hoje é para falar do arcano de número 20, que é o Julgamento. Então, vamos falar dessa carta muito especial. É uma carta que eu gosto bastante, acho ela bem interessante, mas ela talvez não seja tão fácil de entender num primeiro momento, principalmente porque quando a gente fala julgamento, acho que evoca em cada pessoa uma percepção muito única e muito diferente, né? Para algumas pessoas, o julgamento vai trazer uma ideia, de justiça, né? De julgamento enfim, de processos, de crimes, de questões legais. Para outras pessoas vai trazer aquela sensação de julgamento das outras pessoas, o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas pensam de mim, ou o que eu penso das outras pessoas. Para outras vai trazer a ideia de julgamento divino, né? Então, o que é o divino, independente do nome que seja, pensa de mim ou faz das minhas ações. Então, para cada pessoa, a própria palavra julgamento vai trazer já percepções muito diferentes. Então, é uma carta que talvez a um primeiro momento ela seja complexa, né? Mas vamos explicar um pouquinho melhor para lembrar também que eu sempre falava isso, que cada carta, ela, além do significado convencional, digamos, né? Daquele significado mais tradicional, aquele significado que tem ali nos livrinhos, a gente também tem esses significados pessoais, né? Por isso que cada pessoa que lê o tarô vai trazer percepções próprias. O tarólogo, a taróloga que faz a leitura, além de traduzir as mensagens do universo, além de ter que ter o conhecimento das cartas, dos métodos, também vai trazer, né, um pouco da sua vivência, da sua percepção, da sua intuição, né, de como enxerga as coisas. Então, é lógico que se você faz uma leitura com uma pessoa que tem uma visão X de mundo, isso pode acabar transparecendo, porque talvez para aquela pessoa, não que ela não vá te falar o que está aparecendo, mas ela pode entender aquilo como mais positivo ou mais negativo, né? E com uma pessoa que tem uma outra visão também, ela pode entender aquilo, te passar aquela mensagem como algo mais positivo ou algo mais negativo, né? Então, só para fazer esse adendo, e lembrar que quando a gente faz uma leitura, é lógico que a gente tem que ser o mais impessoal possível, né? A gente não tem que, e aí aproveitando a carta, a gente não tem que julgar a história, a vida, nem a leitura de outra pessoa. A gente não tá no papel de julgamento enquanto né, leitor, enquanto tarólogos, né? Mas a gente também não deve tentar, né, alcançar um lugar que é praticamente impossível, que é de uma total. De ignorar completamente o nosso a nossa história, né? Senão não faria sentido ter várias pessoas lendo tarô, né? Você podia ter uma só. Então, faz parte também dessa interpretação um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, das nossas crenças. Não que isso vá interferir diretamente na leitura que você vai ter, mas interfere na forma como essa mensagem é passada, no tipo de conselho, né? Como essa pessoa que está lendo para outra vai entender um conselho que a carta está passando, né? E o julgamento acho que traz muito disso. Porque é uma carta que realmente vai trazer sensações diferentes de acordo com cada pessoa, tá? Então, só para fazer essa introdução aí. Bom, e pensando, né, então, primeiro na imagem mais tradicional da carta, né? A carta mostra uma figura angelical em cima, assim, no céu, com as asas abertas, né? A gente só vê o torso, né, do torso para cima dessa figura. Essa figura tá tocando uma trombeta, como se anunciasse alguma coisa, tá ali em meio às nuvens, em alguns casos em meio aos raios de sol. E embaixo a gente vê figuras, né? Uma figura masculina, uma figura feminina, uma criança, olhando para cima, com as mãos estendidas. Em muitas cartas a gente vê essas figuras como se estivessem saindo de caixas ou caixões, né? Como se tivessem sido reavivadas, ressuscitadas, né? Então tem ali uma iconografia que remete a algumas questões bíblicas também, algumas, né, passagens que a gente sabe que existem. E você tem essas figuras como se elas fossem reavivadas, como se elas fossem chamadas. Então é uma carta que ela não fala só sobre julgamento nos sentidos que a gente entende, ela fala muito também sobre renascimento, sobre despertar, sobre ter ciência das coisas, sobre aprender com as nossas experiências, sobre tomar decisões, né? Sobre a gente olhar para o todo e saber os caminhos que a gente tem que tomar. Então, é muito mais, em muitos aspectos, a gente julgando a nossa própria história, e não julgando no sentido de culpas ou acusações, mas julgando no sentido de observar o que a gente fez até agora e como que eu aprendo e renasço com isso, quais decisões eu tomo diante do que eu já vivi, diante do que eu estou vivendo, quais escolhas eu faço, quais caminhos existem para eu tomar, quais coisas eu sei que eu preciso fazer. Isso, para mim, é uma coisa que é muito importante nessa carta, porque, pelo menos, né, nas experiências que eu tive de leituras, muitas vezes, quase sempre que essa carta aparece, que o julgamento aparece, ele vai falar de decisões que a gente já sabe que tem que tomar, né? São escolhas, são coisas que a gente vem muitas vezes adiando, a gente vem postergando, empurrando ali, fingindo que não tá vendo, fingindo que não sabe, e que a gente sabe que tem que tomar. Então, são decisões que não podem mais ser adiadas, decisões que não podem mais ser ignoradas. Até porque, quando a gente não toma certas decisões, a gente se impede de renascer, a gente se impede de seguir os novos caminhos que se abrem. Então, se eu não tomar as decisões que eu sei que são necessárias, se eu não fizer as coisas que eu sei que eu preciso, se eu não disser ou não tomar, né, as ações também que são realmente necessárias, eu não consigo passar para um outro estágio, digamos, né? Alguma coisa me mantém ali, alguma coisa me segura, alguma coisa me impede de caminhar. Então, ela vai falar bastante disso, das ações que a gente geralmente sabe que precisa tomar, as decisões que a gente sabe qual é a resposta. É como se fosse a única decisão possível dentro daquela situação. É como se a gente chegasse num ponto onde tudo que existia, assim, de possibilidade, às vezes, diante daquela questão, ou a gente já tentou, ou a gente já descartou, ou já se provou de alguma maneira ineficaz. Então, a gente sabe que só existe uma possível decisão, um único possível caminho, e que geralmente a gente ignora, mas que fica ali, né, na vozinha da nossa intuição, fica ali atrás da orelha falando com a gente. E quando o julgamento aparece, é como se falasse: olha, né, aquilo que você está evitando, aquilo que você vem adiando, aquilo que você sabe que precisa, mas não tem feito, é a hora de começar a fazer. Até porque também essa Essa figura que chama na carta, ela também simboliza a nossa própria intuição chamando, a espiritualidade chamando, o conhecimento interior, né, a oportunidade de crescer, a oportunidade de aprender, a oportunidade de evoluir, a oportunidade de superar algumas questões. Então, também ela pode mostrar um momento de a gente conseguir deixar para trás alguns erros, alguns problemas, algumas culpas, tanto nossos quanto de outras pessoas. É uma oportunidade de a gente deixar tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que incomoda em outro momento da nossa história. Então, se eu fiz alguma coisa que eu me arrependo, alguma coisa que me envergonha, alguma coisa que me traz culpa, por exemplo, ou alguma coisa que eu acho que eu fui imaturo, ou que eu fui pouco sábio, qualquer que seja a questão, né? A gente tem uma oportunidade de se entender, de se absolver dentro do possível, de deixar, né, o peso daquelas escolhas para trás, de saber que a gente não se define por ações equivocadas, assim como outras pessoas também não se definem somente por uma única ação, né? Então, não quer dizer perdoar no sentido de aceitar as coisas, nem nossas nem dos outros, mas de entender, né? De perdoar no sentido de deixar passar, de deixar ficar aonde deveria ficar no momento de história, né? Das coisas ficarem aonde elas pertencem, de a gente carregar o conhecimento, carregar a experiência, carregar a sabedoria, mas não carregar mais o peso, a culpa, a raiva e todas aquelas coisas que eventualmente são nocivas para a gente. A carta do julgamento, ela está muito relacionada ao elemento do fogo. E o fogo fala sobre reavivamento, né? Sobre reavivar também as nossas chamas. Então, assim como a gente tem as figuras que estão sendo chamadas, reavivadas na carta, a gente também tem a mensagem de reavivar as nossas ações. Muitas vezes também a gente vem deixando de fazer coisas. Não é só uma questão de tomar decisão, mas também em certos momentos de fazer coisas que a gente deveria fazer. Seja porque realmente são necessárias, por qualquer que seja a questão, seja porque são coisas que queremos muito fazer e quando não fazemos, acabamos adiando, né, o futuro também, a colheita. Muitas vezes a gente deixa de colher algo que a gente já poderia estar aproveitando, já poderia estar colhendo, simplesmente porque a gente não tomou as ações necessárias, não começou as coisas, né, não reavivou essa vontade. E não quer dizer que você tem que estar sempre com vontade de fazer tudo, porque é difícil. Às vezes a gente precisa descansar, às vezes a gente precisa de tempo, às vezes a gente não está simplesmente com cabeça, com disposição, e tá tudo bem. Né? O reavivamento não quer dizer que eu preciso só me dedicar a uma única coisa. Mas sabe quando você tem um projeto, um sonho, um plano, uma vontade, um aprendizado, ou você precisa, por exemplo, cuidar melhor da sua saúde, de algum hábito, parar com algum hábito nocivo, ou você precisa marcar um médico para ver alguma coisa, qualquer que seja, né, a questão, mas são coisas que você sabe que precisa fazer, que precisa dar os passos, que precisa marcar, que precisa criar, planejar. E às vezes a gente não faz, né? E aí aquilo vai ficando, e a gente vai deixando de colher, né? A colheita também não vem se a gente não planta. Então também, né, essa carta pode aparecer quando ela fala de reavivar essas vontades, né? Despertar novamente os nossos objetivos, os nossos planos, as coisas que queremos e temos que fazer. Como que a gente reaviva as coisas que a gente gostaria, né, de colher em algum momento e que a gente pode não ter começado, ou pode ter começado e ter parado. Então, como a gente aproveita esse momento para se inspirar novamente, para ver as coisas de uma forma diferente também, né, com tudo que se aprendeu nesse momento, nesse período. Até porque mesmo quando a gente fica sem tomar ações, vão ter coisas que a gente vai aprender, vão ter novas visões, novas perspectivas que a gente vai ganhar, né? Então, às vezes a gente também não conseguia fazer porque estava num ambiente que não era propício, numa situação que não era propícia. Então, será que agora, né? Será que eu saí dessa situação? Será que agora eu consigo? E como que se reaviva realmente essa possibilidade para conseguir reavivar aí os objetivos, né? Não perder o tempo, o momento. Então, quando o julgamento aparece, também pode estar chamando para isso, chamando para renascer esses objetivos, para chegar mais perto das colheitas que se deseja. Lembrando que toda leitura que se faz, temos que considerar as outras cartas envolvidas, né? Na minha visão, isso é mais importante até do que considerar se a carta está em pé, se ela está revertida, né? Invertida. Para mim, é mais importante ainda é considerar quais outras cartas estão ali, quais as outras mensagens. Então, a gente pode ver muito, por exemplo, as figuras que estão ali embaixo, sendo chamadas, sendo renascidas, né? Sendo oferecidas uma outra chance, ou o que quer que seja, como também figuras que passaram por alguma coisa do resto da jornada do tarô, né? A gente pode ver pessoas que passaram por um amor devastador, às vezes com os amantes, que passaram por vícios, vontades e certas prisões emocionais com o diabo. A gente pode ver pessoas que passaram pelo momento da torre, né, onde tiveram que lidar com a destruição de certas experiências, vivências, de algumas coisas que passaram, que tiveram que enfrentar coisas que foram assustadoras e difíceis e que estão ali também sendo chamadas, né, para renascer desse momento. Pessoas que passaram pelos términos e inícios de ciclos com a morte. Então, a gente tem toda uma narrativa dentro do tarô, né? Claro. E a gente pode entender ali, através das outras cartas que estejam com o julgamento, o que que esse renascimento está falando e para quem especificamente, né? Em qual sentido? Porque lembrando do que eu estava falando no começo, o julgamento pode ter significados muito pessoais e muito diferentes de acordo com a experiência de cada pessoa, né? De acordo com cada coisa que alguém passou. Por exemplo, para uma pessoa que entenda sentir desejo como algo ruim ou algo que exista culpa, por exemplo, pode ser que essa pessoa, né, esteja se sentindo devastada por conta por achar que, né, está sendo julgada, por achar que está sendo observada, né, pelo divino como alguém que tem sentimentos ruins ou sentimentos prejudiciais. E para uma pessoa que tem uma visão mais livre disso, pelo contrário, pode estar se sentindo mais confiante, né? E pode estar se sentindo julgada pelas outras pessoas que têm uma visão diferente. Então, né, vai depender muito do que essas pessoas estão vivendo, do que você está vivendo, né? O julgamento é uma carta realmente muito. Todas as cartas têm, né? Óbvio, são pessoais, porque a gente está fazendo uma leitura de uma pessoa, de uma situação específica. Mas eu sinto que é uma carta que vai ter muito impacto de acordo com aquilo que você entende como renascimento, que você entende como julgamento, que você entende como culpa, que você entende como opção também, né? O que se entende como alegria, como tristeza, como algo bom, algo ruim. Então, realmente, é uma carta que vai falar muito com a pessoa que está recebendo a leitura, porque só essa pessoa vai entender quais são essas ações que precisam ser tomadas, que são indispensáveis, né? O julgamento também simboliza coisas inesperadas, né? Coisas que a gente ainda não está vendo, geralmente coisas positivas, né? Geralmente oportunidades positivas. É lógico, a gente está falando de renascimento, a gente está falando de renovação. Então, quando aparece, mesmo que a gente ainda não consiga ver, simboliza né, a saída desses momentos difíceis, a saída de momentos mais complicados, a saída de momentos mais desanimados também, né? E claro, vai depender muito das ações tomadas, né? Como eu falei, tem a questão da decisão, as decisões que precisam ser tomadas, as ações que precisam ser feitas. A gente não pode ver uma carta positiva ou negativa e achar que as coisas simplesmente vão acontecer sozinhas, né? As coisas dependem de ação, as coisas dependem de. E eu falei carta negativa, mas lembrando, né? Só para reforçar, não existe uma carta negativa, nem uma carta inteiramente positiva, né? As cartas têm. Todas as cartas têm ambos os aspectos, depende da leitura, mas eu quis dizer uma mensagem, né? Uma mensagem não tão positiva, uma mensagem não tão negativa, mas vão depender muito das ações que se tomam, né? Quando aquela carta aparece. A carta em si, ela não vai gravar nada em pedra, ela não vai decidir 100% que a coisa positiva ou não tão positiva vai acontecer. Tudo depende das ações que se toma, mas mostra que é um momento propício para alguma coisa. Então, se o julgamento aparece, mostra um momento propício, né, para uma transformação, para uma melhoria, né, para um sucesso, para uma vitória. Então, mostra um momento de renovação depois de uma crise. Então, uma chance, né, uma oportunidade de trazer essas coisas positivas para a vida. Né? Não é porque o julgamento aparece que essas coisas vão acontecer sozinhas, mas mostra que o momento está muito propício para que elas aconteçam. Então, se você já vem plantando essas melhorias, é muito provável que elas comecem a dar frutos de uma maneira mais clara, mais rápida. Ou se você ainda não tem plantado, é o momento para começar a plantar essas melhorias. Como que eu posso melhorar, renovar a minha situação depois dos momentos de dificuldade, depois dos momentos de crise que possa ter passado? De qualquer maneira, é uma carta que mostra, né, essas oportunidades de trazer de volta à vida tudo aquilo que se quer. Seja prosperidade, seja uma relação, seja uma nova relação amorosa ou a retomada de uma relação, uma reconciliação, seja com a pessoa que se ama, seja com amigos, família. Né, a chance de estar novamente com pessoas que se ama, pode indicar, né, melhorias na saúde, né, ou oportunidades, né, de buscar tratamentos, um momento de buscar consultas, de fazer coisas melhores para a própria saúde, de conseguir, né, encontrar, né, tratamentos que possam ajudar, de criar situações e hábitos também para ter uma vida mais saudável. No trabalho, né, ou nos projetos pessoais, é um momento para voltar a dar atenção para os projetos que se tem, ou para começar a dar atenção, caso nunca tenha feito, né? Pode indicar uma promoção ou uma mudança de posição também, mas lembrando que tudo depende, né, das ações, tudo depende daquilo que a gente faz, tudo depende daquilo que a gente coloca empenho. Mas é um momento ótimo para se aproveitar, né, para dar atenção novamente àqueles planos que se tem, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente pessoal. Se você tem um projeto pessoal, um plano, uma coisa que você quer fazer, né, começar a dar atenção, começar a colocar foco nisso, né? Se esse plano está parado, voltar a dar atenção para esse plano, fazer esse plano acontecer, sair do papel ou sair de qualquer estágio que ele esteja, né? E pode indicar a prosperidade, mas de novo, né, assim como qualquer coisa, a prosperidade ela também ela não é uma coisa momentânea. Né? Se ter prosperidade, você pode ter momentos de prosperidade. Você pode ter momentos onde entra mais dinheiro, mas a prosperidade em si, ela não é feita de momentos, né? Ela é feita de como se tratam esses momentos, né? O que que você faz com o dinheiro que recebe, como que você usa esse dinheiro, como que ele continua fluindo na sua vida também. Então, né, não é só de ter momentos de prosperidade, mas de criar essa energia de prosperidade ao longo da própria narrativa. E quando a gente fala de um aspecto não tão positivo, né, do julgamento, quais são os aspectos não tão positivos ou considerados negativos, É primeiro que é uma carta que pode representar um excesso de culpa, né? Como eu falei, dependendo das visões que as pessoas têm, da pessoa que está recebendo a leitura tem, pode gerar muita. Pode ser uma pessoa que carrega muita culpa, carrega muita repressão, né? Carrega muitos bloqueios, né? De não se permitir ser, de não se permitir viver. Pode mostrar fanatismos, né? Ou visões muito unilaterais da vida, que acabam gerando esses impactos de não conseguir se mover, de não conseguir quebrar alguns bloqueios, de não conseguir quebrar algumas ideias prejudiciais que se tem, né? Pode mostrar um ambiente que não seja muito favorável às coisas, né? Estar preso num ambiente que não te permite esse reavivamento, que não te permite ser quem você é, ou não te permite viver os projetos que você tem, pode indicar uma situação onde a pessoa quer, né, reavivar, ela quer crescer, mas ela não tá num ambiente propício, num ambiente que permite isso, seja por repressão das pessoas, seja por falta de verba, por falta de possibilidade, por falta de espaço, qualquer que seja a questão, por falta de tempo, né? E, claro, né, assim como a gente fala que para as coisas acontecerem é preciso tomar decisões ou ações, isso logo indica que, ao mesmo tempo, se eu não tomo as ações, as decisões que a carta me mostra, eu tenho como resposta uma estagnação, né? Ou eu posso ter o resultado de que as coisas decidam por mim, né? Então, ao invés de eu tomar a decisão, de eu escolher aquilo que eu julgo melhor ou que eu julgo, né, que eu prefiro, se eu às vezes demoro muito para tomar uma decisão e a carta me mostra que esse é o momento de fazer as coisas, o que eu vou ter às vezes é que as coisas se decidem por mim, e aí eu não vou poder escolher o que é. Então, dando um exemplo, se tem um projeto que eu quero fazer, que eu quero participar de um concurso público ou de um edital, uma coisa que eu quero fazer que tem um prazo específico e que só é possível participar dentro daquele prazo. Se eu sei que existe um prazo e mesmo assim, né, eu não estou fazendo aquilo que é preciso fazer, seja o projeto, seja o estudo, seja a inscrição, seja o que for, por quaisquer motivos que sejam, eventualmente, se eu não fizer, a situação vai se decidir por mim, porque vai encerrar o prazo e eu não vou poder participar, né? Então, ao invés de eu decidir como e quando eu vou participar, a situação vai se encerrar. Eu não vou poder escolher quando participar, não é uma coisa que eu tenho esse controle. Então, e o mesmo com outras coisas, né? E mesmo com coisas que não têm essa visão tão estruturada, né? Eu trouxe um exemplo de uma coisa que tem prazo, mas na vida também. Se você tá, com uma questão numa relação amorosa, né? Entre decidir se fica ou se vai. Pode ser que se você demora muito para tomar essa decisão, se você vai postergando isso, pode ser que a outra pessoa decida por você, né? Que a outra pessoa tome uma decisão que depois você não tem como voltar atrás, né? Ou como exigir que seja diferente. Então, né? Por isso que eu falei que, né, as cartas elas não têm carta positiva ou negativa, né? Elas têm aspectos e vão depender de como a gente age e o que que a gente faz com elas. Porque se eu sei que é um momento para eu tomar uma ação, para eu decidir e eu não faço, automaticamente eu acabo tendo consequências, né? Então o julgamento traz muito isso. Como toda carta, como todo arcano, principalmente quando a gente fala dos arcanos maiores, né? A gente está falando de cartas muito complexas que vão depender das outras cartas envolvidas, como eu falei, vão depender da posição que elas vão sair, o que se foi perguntado, vai depender da intuição de quem está fazendo a leitura, da intuição de quem está recebendo a leitura também, mas aqui é para trazer pelo menos uma ideia, né, uma base para compreender melhor essa carta. É uma carta muito legal, muito complexa realmente, e acho que é muito bacana para você que está ouvindo, seja se você está estudando o tarô, ou se você está ouvindo por curiosidade, quer saber mais. Se você tiver um tarô, você pode usar o seu tarô, ou se você não tiver, pode procurar no Google mesmo, procura uma imagem e medita um pouco com essa imagem, veja o que você sente, né, com os símbolos, com o nome da carta. com aquilo que você está vendo. Não precisa ver só no tarô tradicional, né? Existem milhares e milhares de baralhos diferentes, com desenhos super diferentes, com símbolos, né, muito diferentes. Então, procura vários tipos, né? Se você jogar no Google mesmo, você acha um monte de imagens diferentes do julgamento. Então, dá uma olhada, faz uma breve meditação, não precisa ser nada complexo, mas veja o que você sente com o nome, com a palavra julgamento, quais são os primeiros tipos de julgamento que te vem à mente quando você fala sobre isso, né? Quais são os julgamentos que mais te assustam, quais são os julgamentos que você mais faz também, porque a gente não pode se isentar das coisas, né? A gente também julga as coisas o tempo todo, mesmo que a gente se repreenda depois, mas a gente também faz julgamentos, equivocados muitas vezes. Então, o que que se sente, que tipo de julgamento você te agrada pensar sobre, qual julgamento te assusta pensar sobre, o que que esses símbolos nas cartas te passam, né? Qual tipo de carta fala melhor com você? Isso vai ajudar bastante a entender um pouco melhor e a se conectar mais com o arcano do julgamento. Bom, então é isso. Se você gostou, me acompanha, me segue lá nas outras redes com o nome Tarô da Pequena Sábia. No TikTok dá para me mandar pergunta, tem uma caixinha de pergunta no perfil, então se quiser mandar, às vezes eu demoro um pouquinho para ver, mas pode mandar pergunta que eu tento responder com texto, com vídeo ou aqui em algum episódio. Então me segue lá no Instagram, se quiser pode mandar mensagem lá também. E muito obrigada por estar aqui. De novo, desculpa a demora, mas agora os episódios estão de volta, tá? Não vou garantir ainda quais dias eles vão sair, então se você quiser saber exatamente, ativa as notificações e também me segue no Instagram, porque eu sempre aviso por lá quando tem novo episódio. Tá bom? E é isso. E até o próximo episódio. Um beijo e tchau.